A igreja pode se assentar. E vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, os versículos de 6 a 9. Primeira e única Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. A partir do versículo 6 até o versículo 9. Assim nos diz a inerrante palavra do Senhor. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar. Senhor Deus, diante de tão poderosa passagem, te clamamos que o teu Santo Espírito nos ilumine. A terceira pessoa da Trindade possa abrir os nossos olhos, nosso entendimento, destrancar o nosso coração, para que possamos entender a linda e doce verdade. E para que possamos ter o nosso espírito sempre pronto a não desertar do teu Evangelho com rapidez e facilmente. Tem misericórdia por todo o Pai de nós e nos ajuda. E em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, eu acredito que você já deve ter passado por essa cena que eu vou dizer aqui agora. De você talvez sentado numa mesa, talvez na mesa do jantar, no almoço, e o seu pai ou sua mãe falando uma série de instruções para você, talvez agora, quando você foi para o acampamento. Sua mãe preocupada com você, sentou do seu lado e disse: olha, meu filho, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, você tem que fazer isso, presta atenção na tia, presta atenção no pastor, e ficou falando por meia hora para você. E você: tá bom, mãe, tá bom, mãe, tá bom, mãe, tá bom, mãe. E aí vamos supor que sua mãe, desconfiada de você, perguntasse assim: o que é que eu acabei de lhe dizer? Você: provavelmente isso aconteceu com algum de vocês aqui, certo? Ou seja, com o meu é o tempo todo. O que é que eu acabei de dizer? Para obedecer, pronto. Ele pega uma palavra, acerta, mas não consegue repetir o todo. Também, preste bem atenção. Se isso acontece com que sua mãe, seu pai, acabou lhe de dizer, imagina com uma coisa que talvez por um tempo você não escute. Era isso que estava acontecendo aqui ao Gálatas. Se você ver o versículo 6, criançada, vai dizer que Paulo estava admirado porque aquela igreja estava se afastando muito rápido do evangelho que eles tinham ouvido. Estavam literalmente se desviando, dando as costas. Então, se você é capaz de esquecer o que o seu pai e sua mãe lhe orientou numa mesa de jantar para uma coisa que você vai fazer no outro dia, infelizmente, um dia você pode ser sim capaz de esquecer do Evangelho do nosso Senhor. E você vai ser bombardeado para isso, criançada. Talvez não agora, mas numa faculdade, com seus coleguinhas da escola, talvez já possa estar começando a você querer dar as costas. E aí eu quero lembrar a vocês o que o apóstolo Paulo nos lembra aqui, que a mensagem do Evangelho, ela tem que ser ouvida porque ela é uma mensagem do próprio Deus. Não é porque simplesmente papai e mamãe disse. Conheça bem a verdade do Evangelho, leia a Bíblia. Se você não sabe ler ainda, peça para a mamãe ler para você. Peça para o papai ler com você. Para que você, conhecendo a mensagem do Evangelho e quem é o Senhor do Evangelho, você possa permanecer até o final. Para que você não se esqueça e nem rapidamente se desvie dessa palavra. E que o Senhor aplique essa mensagem no coração de vocês. Irmãos, antes de começar a exposição do texto, só uma nota. Lendo e relendo o texto, eu tenho a plena convicção que a melhor perícope, ou seja, a melhor divisão desse texto, seria até o versículo 10. Tá certo? Ou seja, se você ler aí o versículo 10, que vai dizer, porventura procuro eu agora, ou seja, é a conclusão do auxílio do apóstolo Paulo, no versículo de 6 a 9. Mas por razões de pregação, ou seja, por alguns motivos que eu gostaria de enfatizar no versículo 10, eu vou parar aqui no 9. Tá certo? Mas a ideia toda desse raciocínio é a conclusão da motivação de pregar, não é quem está ouvindo, nem é agradar outras pessoas, mas o Senhor. Tá certo? Então, apenas, se você ler o texto, pastor, eu acho que a SBB aí colocou a divisão no 9, mas seria até melhor o 10, eu concordo com você. Tá certo? Eu entendo que essa perícope vai do 6 ao 10, mas apenas por razões de pregação, eu vou estar indo aqui no 9. E aqui, irmãos, o texto que nós lemos, ele é o texto que, de uma forma ainda sucinta, é o apóstolo Paulo apresentando a razão da carta. Por que essa carta de Gálatas existe? Seria mais ou menos, se você fizer uma comparação, e aqui tem muitos professores universitários, é quando a pessoa vai entregar um trabalho de monografia, e na introdução tem lá, qual o objetivo desse trabalho? O objetivo do trabalho é esse, esse, esse. E no trabalho, ele vai aumentar aquilo ali. Então aqui, seria uma espécie dessa introdução ao trabalho. A gente não sabe ainda, só lendo essa passagem, a gente não sabe ainda quem são esses que perturbam, no versículo 7, a gente não sabe ainda o que eles estão ensinando, a essência do que é dito aqui, mas exatamente o que ainda não. Então, obedecendo à própria sequência da epístola, eu vou com calma também e não vou adiantar o todo que em tempo vai aparecer na leitura da palavra de Deus com frequência. Mas veja no versículo 6 a razão pela qual o apóstolo Paulo escreve essa epístola. Ele vai dizer, admira-me que sejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Irmãos, a palavra passando aí, em grego, é a palavra que ela, não que passando não seja uma boa tradução, mas a palavra literalmente, ela é a ideia de dar as costas, é a ideia de desertar, é a ideia de abandonar. Essa palavra originalmente, ela é de uso militar, para a ideia de deserção mesmo, para aquela pessoa que estava no exército, desertou e abandonou a guerra, abandonou a batalha. Porque passando, pode até passar a ideia de ir à frente, né? Mas não, a ideia de abandono mesmo, deu as costas. Então, lendo por essa perspectiva, você já vê que o problema é muito sério. Não é que Gálatas estava migrando para um outro time, simplesmente. Não é que, vou tentar fazer uma comparação, não é que a igreja dos Gálatas era batista e estava virando presbiteriano, ou era presbiteriano e estava virando batista. Não era isso. O problema é muito mais grave. Era de que a igreja aos Gálatas, ela estava abandonando o essencial da fé, ela estava dando as costas, e aí perceba a quem. Porque pode simplesmente pensar assim, ah, Gálatas está dando as costas a Paulo. Está se apegando agora a Pedro? Trocou o apóstolo favorito, vamos assim dizer? Mas aqui o apóstolo Paulo, ele dá a perspectiva. Quem é que a igreja aos Gálatas está dando as costas? E aí ele vai dizer, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, a igreja aos Gálatas, ao abraçar a heresia judaizante, ao abraçar o aspecto que você precisa de algo mais do que simplesmente o evangelho para ser salvo, eles estavam dando as costas para o Deus que os salvou em pessoa. Não era dar as costas a Paulo, a um professor, mas era dar as costas àquele que os chamou, que os libertou. Ou seja, se fôssemos colocar numa palavra clichê e até se aplica aqui, que a igreja aos Gálatas, ela estava se desviando da fé. Ela estava dando ouvido às perversões do evangelho, que vai dizer aí no versículo 7, aqueles que estavam, e a palavra aí, que perturbam e querem perverter o evangelho. Aqui essa palavra perverter, e é uma excelente tradução, é a ideia exatamente de colocar de cabeça para baixo o evangelho de Cristo, e vem anunciar outras boas novas. Então perceba aqui que o apóstolo Paulo, ele não está preocupado com a fidelidade aos Gálatas a uma pessoa, é isso que vai tratar até o versículo 10. E em última análise, o apóstolo Paulo não está nem preocupado com a opinião deles, mas ele ficou admirado com a rapidez. E aí, meus irmãos, prestem bem atenção. Gálatas foi uma igreja que foi aberta, aquela região a qual o apóstolo Paulo ali estava. Não foi um curso à distância. Eles foram ensinados por Paulo em pessoa. E ele estava ali. Aí Paulo sai e fica sabendo que ao momento que ele sai, chegam os judaizantes, começam a anunciar um outro evangelho, e a igreja dos Gálatas começa a comprar aquilo. Aí Paulo vai dizer, meu amigo, você, assim, está louco. E vocês não percebem que vocês estão dando as costas para Deus a partir do momento que vocês abandonam a simplicidade do evangelho? E aqui, meus irmãos, eu já quero traçar uma aplicação direta. Nós, por muitas vezes e por muitos motivos, nós somos capazes de mudar o paradigma dos nossos pensamentos, da nossa visão. Eu estou lendo um livro chamado Inferno, o nome do livro é esse, Inferno, tá certo? Que relata, é particularmente um dos meus tipos de literatura favorita. Ele fala dos terrores da Segunda Guerra Mundial, mas na perspectiva de quem estava não no campo de batalha, mas de donas de casa, de padeiros, de diários. Ele não tenta ser um historiador. Ele pega jornais, diários, cartas da época e sai relatando os horrores da guerra. Tá certo? E aí ele começa na Polônia e sai relatando tudinho. E aí quando ele começa a falar dos judeus, é impressionante como bastou uma guerra. Aí perceba, sim, é óbvio que eu não estou menosprezando o que foi a Segunda Guerra. Por isso que o título do livro, o autor na introdução até fala, eu não consigo pensar no outro nome, porque o período da Segunda Guerra Mundial era senso comum ser chamado de que era o inferno na Terra, então esse livro não podia ter outro nome. Eu não estou tentando menosprezar nem diminuir os horrores da guerra. Só quero mostrar o seguinte, que a Segunda Guerra, por mais cruel que tenha sido, ela conseguiu fazer com que, por exemplo, os judeus negassem a existência de Deus, onde muitos judeus que vinham aí da tradição desde Abraão, de milênios, por causa de anos, por causa do sofrimento, ele olha e vai dizer, meu amigo, se Deus existe, ele esqueceu de nós. E aí agora olhe para você, o quão rápido a gente consegue mudar de paradigma, o quão rápido nós somos em esquecer do que nós somos chamados, para que nós somos chamados, do que é o Evangelho, do que nos sustenta, por aquilo que nos agrada, de como o pecado ele é capaz de cegar os nossos olhos de um jeito. E eis que é a tristeza, de que ao invés de nos impedir de fazer a burrice, o Evangelho tem esse poder. Pastor, parentes, o senhor vive chamando pecado de burrice, eu não concordo muito com isso não, mas é. Todo pecado é estúpido. E é uma burrice. Porque afronta a inteligência que Deus deu ao homem. E aí veja. Eu não estou falando com você que está fora da igreja, não. Já eu falo com você. Eu estou falando com quem é crente. Todo o evangelho que você sabe que você cresceu. E aí vou nivelar para um cara feito eu. Tenho 34 anos, e eu não sou o único não, graças a Deus aqui na igreja, é a história de talvez até da maioria, que cresceram no evangelho. E não apenas isso, cresceram na igreja presbiteriana. O que que esses meus 34 anos de exposição à palavra de Deus, será que eles são práticos na hora em que o pecado bate a minha porta? E eu dizer, não. Ou eu, assim como os Gálatas, rapidamente me converto a outro evangelho, e esse outro evangelho sempre é aquele que me agrada. Eu não me converto para aquilo que eu não gosto. Eu me converto para aquilo que o meu coração vai dizer, isso aqui é bom. É isso aqui que eu quero. Eu acho improvável. Certo? Eu tenho uma pessoa aqui que eu esqueci quem é, que até gosta de giló. Não é muito normal, não. Mas eu acho improvável que você possa chegar e dizer assim, pô, pastor, mudei minha comida favorita. Qual? Eu experimentei giló e não é mais macarronada. É giló. Você troca de uma macarronada para outra. Para uma que você comeu em outro lugar. Você troca de um tipo de carne para outro. Agora, você vai voltar, você vai recusar aquilo que você tem? Não. Você, ou algo que é ruim, não. Agora minha comida é essa. Só se for por questão de saúde. Os gálatas, eles são capazes de recusar o próprio Deus por aquilo que interessa a eles. Por ouvir pessoas que pervertem o evangelho. E aqui vem a segunda aplicação. Meus irmãos, se eu perguntar para você, me diga como é um desses caras que pervertem o evangelho, como é que você imagina que ele é? Como é que você imagina que ele é? Aí se eu perguntar para você, talvez você trace ele como um mafioso. Não, pastor, acho que ele é um mafioso. Ele se veste assim, 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 assado. Pois bem, deixa eu lhe dizer como uma dessas pessoas que perverte o evangelho, deixa eu lhe dizer como é que ela pode se parecer. Tá certo? Você nunca se esquecer. Uma dessas pessoas que perverte o evangelho, ele pode parecer um cara com cabelo curto, óculos preto, barba a fazer, camisa listrada preto e branco, gravata cinza, calça preta e sapato preto. Muito bem. Ou seja, é feio para danar. Concordo. Mas consegue prender a atenção de 200 pessoas rapidamente. A gente pensa que essas pessoas que pervertem o evangelho são diabinhos, são caras com cara de mal. Ou como disse um comentarista, são pessoas que andam com uma camisa, eu sou um falso mestre, me abrace. Você escuta falsa doutrina, são de pastores, mestres, são de seus amigos, estão querendo lhe ajudar. Escuta aqui meu conselho, eu sei que você está sofrendo. E aí naquele momento, ele vai dizer, olha rapaz, o evangelho não é tudo isso não, se entrega. Olha aqui o que eu tenho, um outro evangelho. Olha essa outra boa nova aqui. A gente é muito mais propenso a ouvir heresia, bobagem, falsos ensinamentos, são dos nossos amigos mais próximos. Não se iluda. E é por isso que o apóstolo Paulo vai chegar no raciocínio grande dele aqui já já, e segure. Eu sempre digo isso, quando as coisas são exageradas demais, você nem me vê o trabalho de criticar aqui. Por exemplo, por mais errado que seja, você já me viu aqui gastar muito tempo para criticar o que a Igreja Universal faz? Nem vai. É tão escancaradamente errado que aquilo ali se autoanula. Agora, como disse muito bem um pregador, os mais perigosos mestres são aqueles que pregam um diferente Cristo, mas ainda o chamam de Jesus. Os mais perigosos mestres são aqueles que pregam um diferente Cristo, mas que ainda o chamam de Jesus. E as nossas igrejas estão afundadas disso. De falsos mestres pregando Jesus, mas não o Cristo. E aí, meus irmãos, mas pastor, por que a igreja está em crise hoje? Por que a igreja está em crise? Aí, olha os versículos 8 e 9, que é um versículo só. É o apóstolo Paulo, para enfatizar o ponto dele, ele repete a mesma coisa, só trocando uma palavra. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito. Se alguém vos prega o evangelho que vá além do que vos recebeste, de que recebeste, seja anátema. Anátema é maldição. Não é simplesmente mentira, como alguém já disse. Não é mentira, anátema não é simplesmente mentira. É seja maldição. Seja condenado ao inferno. É com esse tipo de radicalismo incerto que o apóstolo Paulo vai tratar quem prega um Cristo diferente do que as Escrituras ensinam. E ele vai dizer, você não tem que olhar para o pregador, você tem que olhar para a mensagem. Aí aqui o apóstolo Paulo já mostra um exemplo muito maior. Mesmo que venha um anjo de luz, meus irmãos, nós que vivemos num Brasil que é pentecostal ao extremo, em que nem precisa anjo de luz, é outra pessoa, fulaninho me disse que o Senhor disse a ela, parece telefone sem fio. Agora imagina essa cena de que aparece um anjo de luz mesmo, com espada pegando fogo. E você lá na frente, o cara prega assim, ó, Cristo não ressuscitou ao terceiro dia. Você teria a pachorra de dizer, você vai para o inferno, viu seu anjo? Porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí, meus irmãos, hoje as nossas igrejas estão afundadas do quê? Aí, permita-me, isso que eu achei incrível, o livro que eu vou dizer aqui é de 1994. Você que tem 30 anos feito eu, ainda pensa que 94 é 10 anos atrás, é 20 anos atrás. Ou seja, o livro tem 22 anos, chamado Paixão por Deus. Aí ele vai dizer assim, o que seria uma igreja com outro evangelho que não esse que Paulo anuncia? Meus irmãos, veja se isso aqui não é um raio-x da igreja brasileira, porque você pensa assim, o que seria uma igreja sem o evangelho de Cristo? Aí a gente pensa, é uma bagunça, é imoralidade. Aí veja o que esse autor vai dizer. Uma igreja sem o evangelho de Cristo seria uma igreja em que uma paixão por uma devoção provida apenas seria grande, uma confiante manipulação de técnicas de gerenciamento moderno, direcionamento para o crescimento da igreja, uma grande preocupação com a instituição da família, um grave apego ao consumismo, oferecendo uma espécie de custo zero cristianismo light, um simpático, empático e ensucarada cultivação de relacionamentos interpessoais, uma alto ênfase na autoestima e a tentativa de ter o poder de volta através de políticos e força. Um livro que é de 22 anos atrás, parece que ele está olhando o Brasil hoje. E aí, preste bem atenção nisso. Se eu chegasse aqui, eu vou falar eu como presidente do conselho, chegasse aqui hoje e falasse assim, irmãos, o conselho, na sua última reunião, decidiu o seguinte, que a ênfase da igreja presbiteriana do Joque agora serão as famílias. A nossa ênfase vão ser as famílias da igreja. Quem ia se levantar aqui para dizer assim, pastor, não é a ênfase da igreja? Pastor, que coisa boa, coisa boa. O mundo está acabando mesmo com a família, está é certo, tem que enfatizar. E esse é o problema. A crise nas igrejas por aí afora não é simplesmente uma crise de liturgia, não é simplesmente uma crise de liderança. É uma crise que o evangelho, como deve, não está sendo pregado. E aí se o evangelho não é pregado, a ênfase muda. E mesmo que seja para coisas boas, é para a danação e para a condenação daqueles que o ouvem. Não há nada de errado em pregar sobre família. Não há nada de errado em a gente fazer uma Campa Kids, em fazer um projeto Fundamentos. Não há absolutamente nada de errado nisso. Agora, a partir do momento que isso se torna o motivo pelo qual a igreja existe, aí, meu filho, Isso é para nossa própria condenação, para nos afastar do Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora perceba como é sutil. Esse evangelho, esse outro evangelho da condenação, não era o evangelho do capeta, não era a igreja satanista que estava lá. Era simplesmente, o evangelho é bonito, Cristo é bacana, mas você precisa de algo mais. Só Cristo não dá, não. E quer ver a maneira mais simples de você perceber como o evangelho que a gente escuta hoje é ralo, fraco e, na maioria das vezes, condenatório? Olhe as músicas que são cantadas na igreja. Escute uma rádio evangélica. Eu já desisti faz tempo. Faz uns 15 anos que eu não sintonizo numa rádio evangélica. 15 anos, você não está estando otimista. 20 anos que eu não sintonizo numa rádio evangélica. Escute a qualidade daquela letra. E você vai perceber uma coisa na maioria dos casos. Mas, pastor, aquelas músicas me emocionam, mexem comigo como ninguém. É óbvio. Presta atenção na letra. Eu vou fazer isso, eu posso aquilo, eu vou te louvar, eu sou vencedor, eu sou especial, eu sou um cara bacana. Quem não se emociona com isso? Tu tá triste, acabou de brigar com tua esposa, acabou de brigar com tua mulher, tu tá com nota baixa na escola, tu tá desempregado, aí tu liga uma rádio, tu é especial para Deus. É lógico que você chora, eu mesmo choraria. Oxi. Tô lá acabado, ok, mas você é especial. Mas, oxi, eu sou o primeiro aí mesmo. Mas é esse evangelho que tem aí, afundado, meus reis, sufocado nossas igrejas, tirando a ênfase de Deus e colocando no homem, no que você tem que fazer, porque é óbvio, é mais cômodo. Faça isso, não faça isso. Você. Você consegue administrar a sua própria salvação. Quem que não queria isso? Ter o controle da salvação. E o apóstolo Paulo vai dizer, quem prega esse tipo de evangelho, quem prega evangelho que vai dizer que é Cristo e mais alguma coisa, vai para o inferno, e essa mensagem tem que ser ouvida como se o diabo em pessoa estivesse pregando. E aqui, mais uma vez, Lutero, nos seus comentários ao Gálatas, nos torna fundamental. Um exemplo até exagerado que ele dá, mas muito incrível. Ele vai dizer assim, se Pedro ou Paulo aparecesse e pregasse qualquer outro evangelho que fosse além, ele deve ser argumentado contra e não deve ser ouvido. Agora, aí veja o exemplo exagerado de Lutero. Se Pôncio Pilatos, Caifás, Herodes, se eles aparecessem e disserem, Cristo morreu para nos libertar das trevas e ressuscitou o terceiro dia, diga amém. Diga amém. Mas hoje, a gente olha muito para quem? Para o cara de cabelo curto, barba para fazer, óculos preto, gravata cinza, camisa listrada. A gente olha muito mensageiro, a gente é incapaz de achar que um colega, que um pastor, que um amigo pode me ensinar uma bobagem. Não olhe para o pregador, olhe para a mensagem. Olhe para o que é pregado, e se o que é pregado não é o evangelho simples que nós lemos aqui, que a salvação é apenas em Cristo, e que a glória toda é para Ele, que Cristo resgatou das trevas, como vai dizer Gálatas 1:4, e que ressuscitou ao terceiro dia, qualquer coisa que diga você precisa mais que isso para ser salvo, é mentira. Não importa quem seja o anunciante disso. Agora, a nossa tentação sempre vai ser qual? O que é bom para a gente? O que é bom para a gente? Ter igreja focada na família, quem é que não vai querer isso? Um evangelho que prega prosperidade? Melhor que qualquer loteria? E aí perceba, meus irmãos, eu tenho uma forma muito empírica. Em todas essas igrejas, qual é o aspecto que não falta em culto nenhum E aí, não sei se você já olhou por essa perspectiva. Não é a música, não é a pregação, é o famoso testemunho. Pode olhar que todas essas igrejas, todas elas, vai ter um momento de fulaninho queria dar um testemunho aqui. Fulaninho queria dar um testemunho aqui. E aí eu vou concluir com isso. Porque imagina, chega, pega essa situação hoje. E aí, se você quiser ver isso, se você nunca foi para esse tipo de igreja, se você veio dessa igreja, não é mais ou menos o que acontece? Você está olhando para um cara que está lá, eu tinha problema no meu casamento, e aí escolha seu problema. Eu tinha problema no casamento, eu era pobre, eu tinha dívida, eu era gay, eu era doente, e aí você troca a lista do problema. Pá, 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 pá. Aí eu vim para a igreja, e agora eu não tenho mais isso. Aí o cara, oxe, meu amigo, se aconteceu com ele, vai acontecer comigo também, isso é a liga. Eu quero esse evangelho aí. Eu quero esse evangelho que cura o câncer. Eu quero esse evangelho que dá emprego. Eu quero esse evangelho que dá marido. Eu quero esse evangelho que dá namorada. Que dá prosperidade. Esse evangelho que me faça, que passe em concurso. O evangelho funciona, não é porque ele funciona para mim. O evangelho funciona, não é porque ele foi bom para mim. O evangelho funciona porque a gente tem um Cristo que venceu tudo e todos. O evangelho funciona porque a morte não deteve Cristo. O evangelho funciona porque Cristo pagou os preços do pecado e nos deu acesso ao Pai. O evangelho funciona porque Cristo está hoje reinando sobre ele. O evangelho funciona porque isso foi oferecido de graça e pela graça para você. O evangelho funciona, não é por causa de Pedro, Paulo, João, Calvino, Lutero ou Leonardo. O evangelho funciona por causa de Cristo e Cristo apenas. E a partir do momento que isso é negociado ou colocado em qualquer outra pessoa, não é mais evangelho. Chame do que você quiser. É outro evangelho, mas é anátema, é condenação. E como tal deve ser tratado. Eu acho improvável que você vai querer, vou concluir com esse exemplo, os mais velhos vão saber disso. Não compre o disco da Xuxa, não. Por quê? Porque se girar ao contrário, você escuta lá os cânticos satânicos. Aí sabe o que é interessante? É de que o medo me fez com que eu nunca girasse. Eu estou dizendo isso tranquilo. Tranquilo. O medo de abrir a cabeça do fofão e ter uma vela lá dentro, deixa o fofão com cabeça. Para que girar o contrário? Essas coisas clichês que a gente cresceu ouvindo, automaticamente nos afasta, meu filho, para que isso? Para que isso? A gente já trata literalmente como se fosse o diabo falando para a gente e a gente, ó, quer isso não. Agora, mensagens como você é especial, você tem um valor, você não precisa mudar, você não tem que se arrepender, cristianismo não precisa de sacrifício, viva a sua vida como você quiser, você não presta conta a ninguém. Eita, pastor, estou me sentindo especial de novo. É essa mensagem que seu ouvido tem que ter agonia, repulsa. Dizer, isso é o capeta cantando no meu ouvido. E é bonito, meu filho. Mas mais bonito ainda é o Salvador que venceu esse diabo para mostrar a podridão do meu pecado, de mostrar a podridão de quem eu sou. E ainda assim, ele me amou para que eu tivesse uma vida transformada e um evangelho restaurador. Esse é o único e verdadeiro evangelho. O que vai além disso, que seja anátema. É isso que a nossa igreja tem que se focar. E aí eu quero dizer só duas coisas para concluir. Você que nos visita, talvez seja o caso da sua igreja. É o, infelizmente, é o que eu escuto. Pastor, o que eu escuto na minha igreja é isso aí. É esse canto do diabo que o senhor falou, é o que eu escuto na minha igreja. Essa autoajuda e por aí vai. Converse com o seu pastor. Com submissão. Com respeito. E mostre para ele o que é o evangelho. Pastor, isso aqui que tem que ser pregado. Pastor, ele se recusa a fazer isso. Procure outra igreja. O próprio texto dá a resposta para isso. Versículo 6. Veja quão rápido ele muda. E eu não, veja que eu não estou dizendo para você vir para o jockey. Que venha. Mas eu estou dizendo simplesmente, não menospreze a capacidade que você tem de abandonar a fé. Você ouvindo uma mentira o tempo todo, ela se torna verdade no seu coração. E você que não é de igreja nenhuma. Pastor, o que eu queria ouvir era que eu era especial. E o senhor não disse nada disso, o contrário, disse que isso é perigoso. O que nos torna especiais, únicos, servos, humildes, não é o que eu faço, mas o que Cristo fez por mim. Mesmo que eu tenha uma vida de miséria, mesmo que eu seja perseguido e odiado por todo mundo, eu sei que eu sou mais que vencedor por aquele que deu a vida por mim. E é isso que é oferecido a você. É dureza? Não tenha dúvida. Não há dúvida. Mas é o único evangelho que nos dá acesso ao Pai. Que Deus nos abençoe, para que a gente não abandone esse simples e verdadeiro evangelho e que a gente recuse tudo que não seja Cristo e o verdadeiro evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor sabe a tentação que nós temos exatamente, temos uma igreja e queremos ouvir um evangelho que fale de nós, eu, o que eu quero. De como é bom ouvirmos, a nossa igreja agora está focada em crescimento, está focada agora em família, está focada em bons hábitos, está focada em relacionamentos interpessoais. Ó Senhor, o Senhor sabe que o que a gente precisa é sermos confrontados e confortados com a Tua verdade que Cristo nos resgatou da maldade deste mundo. E que ressuscitou ao terceiro dia para glorificar a Deus. É esse evangelho que tem que ser pregado todo dia, o dia todo. É esse evangelho que tem que ser pregado aos nossos filhos. Nós não devemos pregar aos nossos filhos para que eles sejam uma boa pessoa. Você tem que ir para a igreja para aprender a ser uma boa pessoa. Nem se ele pode aprender até em escola de etiqueta. Ele tem que ouvir o evangelho para ser salvo. Para ser confrontado com o seu pecado e ser transformado por Cristo Jesus. Nós não precisamos de um evangelho que simplesmente dê jeito no nosso casamento, que cure nossas mazelas. E eu vou além. Não precisamos de um evangelho que nos deixe felizes, uma pílula de alegria, um evangelho que parece uma pílula de êxtase. Nós precisamos é sermos humilhados com a Tua palavra, com a Tua soberania, de percebermos o quão ofensores nós somos com o nosso pecado, mas ainda assim, o Senhor nos salvou, nos deu vida e abundância, nos deu a vida eterna em Cristo Jesus, nos deu a ressurreição do corpo, nos deu a capacidade de governar um dia sobre toda a criação, nos deu a perspectiva de termos esperança, mesmo quando a esperança não há. Esse é o evangelho que é maior do que tudo, mas ainda assim a gente é tão burro, a gente é tão metido, que a gente vai dizer, ah não, mas isso não me deixa feliz, eu quero meu curso, eu quero minha comida, eu quero minha amante, eu quero minha droga, eu quero meu dinheiro. Ó Pai, nos faz rejeitar essas lindas mas perniciosas, devoradoras canções satânicas. Para que a gente corra para o Evangelho. Para que a gente ande em conformidade com Ele. Para que a gente não seja nem libertino, nem escravo, mas verdadeiramente livre em Cristo Jesus. Nos ajuda a sermos conhecedores do teu evangelho para não sermos facilmente enganados. O quão rápido nós temos passado de uma teologia, o quão rápido a própria igreja presbiteriana tem esquecido dos fundamentos da fé. Que voltemos realmente ao evangelho. E o evangelho é Cristo, e Cristo é o evangelho. No nome de quem nós oramos. Amém.